Senhor presidente, senhores senadores, eu tive notícia, todos nós tivemos notícia ainda há pouco, de uma reunião havida entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que se seguiu à decisão do Supremo Tribunal Federal, do plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de rejeitar a medida cautelar que havia sido assegurada, que havia sido proferida pelo ministro Fux, no mandado de segurança impetrado pelo deputado Molon, do PT do Rio de Janeiro. O objeto desse mandado de segurança e da liminar, que foi com que o ministro Fux atendeu ao pedido do senador, do deputado Molon, era garantir que os vetos que estão pendentes de deliberação no Congresso Nacional fossem discutidos e votados pelo Congresso segundo a ordem cronológica da sua comunicação ao presidente do Senado. Entendia o ilustre deputado que o presidente do Senado, no caso em tela, presidente do Congresso, das duas casas, reunidas conjuntamente para deliberar sobre vetos, não poderia pensar no estoque de vetos existentes e ainda dormindo nas gavetas do Congresso, pudesse ele pensar um ou outro ao seu talante para submetê-lo à votação do Congresso Nacional, independentemente da ordem da sua comunicação. O Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar, mas ainda não decidiu sobre o mérito da questão colocada perante ele. Da decisão de ontem, segue-se que o presidente Renan Calheiros pode, hoje, efetivamente, escolher entre os vetos que estão ainda pendentes de deliberação pelas duas casas do Congresso Nacional, aquele que ele entender merecer a atenção prioritária dos congressistas. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal devolve, pelo menos enquanto não se julga o mérito da causa, devolve ao presidente do Congresso a competência de elaborar a ordem do dia e de organizar a pauta de deliberações da Casa. Até aí, não tem objeção. Vamos esperar a decisão do Supremo para verificar se, no mérito, se mantém esse entendimento. A minha objeção em relação à deliberação que foi tomada hoje pelos dois presidentes reunidos decorre, a minha objeção vem de uma interpretação, no meu entender, errônea que fizeram o presidente Renan e o presidente Henrique Alves da decisão do Supremo. Entenderam eles que, pelo fato de não ter hoje o presidente do Senado a obrigação de pautar a ordem do dia do Congresso pela ordem cronológica da chegada dos vetos, poderia votar outras proposições que não os vetos, enquanto houvesse vetos pendentes de deliberação. Me refiro ao orçamento, que é a proposição por excelência. O orçamento é encaminhado a essa casa, a proposta orçamentária é encaminhada ao Congresso sob a forma de um projeto de lei, orçamentário. A Constituição é claríssima, não deixa margem nenhuma à dúvida. Ao dispor, no parágrafo 6º do artigo 66, que, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, ou seja, um prazo de 30 dias a contar do recebimento do veto, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Quer dizer sobrestadas? Paralisadas. Elas param onde estão. Não podem ser levadas, incluídas na ordem do dia do Congresso, enquanto houver vetos presidenciais que ainda não foram objeto de decisão congressual. E parece claríssimo. O deputado Molon não submeteu essa questão ao Congresso porque não precisava. A Constituição é muito clara. E não há por que tomar o tempo do Supremo Tribunal Federal pedindo que ele esclareça aquilo que é de uma clareza solar, meridiana, que não dá margem a nenhum tipo de contestação. É a letra da Constituição. É a letra. Ah, mas há muito tempo as coisas são feitas assim. É verdade. Há muito tempo. Há muito tempo o presidente da República veta proposições, as proposições vêm para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional simplesmente cruza os braços, não cumpre a sua obrigação. É verdade. Isso tem acontecido. Tem acontecido, mas não há mal que sempre dure. Uma hora é preciso dar paradeiro a isso. Nós não podemos conviver mais tempo com esta ilegalidade, esta inconstitucionalidade que foi colocada a nu por ocasião do mandado de segurança a que me referi. O deputado Molon atirou no que viu e acertou no que não viu. Ele atirou na observância da ordem cronológica da pressão dos vetos, mas deixou escancarou a opinião pública e, sobretudo, a nós, congressistas, o fato que nós não estamos cumprindo a nossa obrigação. Nós não estamos exercendo uma prerrogativa do Congresso. E qual é a prerrogativa do Congresso? É a prerrogativa de dar a última palavra, a palavra final, na elaboração no processo legislativo, todas as vezes em que houver, da parte do presidente da República, um pedido de reconsideração ao Congresso da nossa decisão. Pois o veto nada mais do que isto, não é nada mais do que isso. É o presidente da República, usando a sua atribuição, de pedir ao Congresso que reexamine uma decisão tomada. Esse é o sentido do veto. E o Congresso tem a obrigação do quê? De decidir. Essa é a obrigação do Congresso Nacional. Uma obrigação que foi objeto e tem sido objeto na história das democracias representativas, não é? Tem sido objeto de conflito entre o Executivo e o Legislativo. Eu lembrava ainda alguns dias atrás dessa tribuna que esse foi um dos pontos, digamos, de discórdia mais sérios entre o imperador Dom Pedro I e a Constituinte de 1823, porque o imperador entendia que os vetos haveriam de ser absolutos, não poderiam ser derrubados, e as câmaras e a Constituinte entendia que os vetos poderiam ser derrubados. Isso tem história. Essa disputa sobre o poder, sobre a extensão do veto absoluto ou relativo, remonta à Revolução Francesa. Atravessou todas as constituições brasileiras. E na última Constituição, a Constituição de 1988, houve um acréscimo às disposições anteriores, que variavam na exigência do quórum de deliberação dos vetos. Pela primeira vez, o constituinte originário, não é mudança constitucional, o Constituinte originário de 88, colocou um acicate, colocou um estímulo poderoso para que os vetos fossem decididos, ao determinar que a pauta do Congresso ficasse trancada enquanto houvesse vetos pendentes de deliberação. Quer dizer, é um reforço constitucional ao cumprimento de uma obrigação que é intrínseca à do Poder Legislativo. Nós estamos convivendo com leis que contêm dispositivos vetados e cujo processo de elaboração não foi concluído. E não foi concluído por culpa nossa, não é por culpa do presidente da República, por culpa do Congresso Nacional. É uma legislação provisória, como se produzida no curso de um acidente, de um coitus interruptus. Essa é que é a realidade. E nós não podemos olhar, senhor presidente, os vetos como se fosse um estorvo. Ah, temos que votar, veto. Essa é a nossa prerrogativa. é a prerrogativa do Congresso Nacional. E como é que o Congresso Nacional quer se fazer respeitar se não respeita a própria Constituição, se não respeita a si mesmo? Ainda ontem, a Câmara dos Deputados votou um projeto de resolução que, à semelhança do que havíamos feito, abole o pagamento de uma ajuda de custo para o início e para o fim da sessão legislativa. Por unanimidade, como nós havíamos deliberado aqui no Senado, com o objetivo de irmos recuperando o terreno perdido em matéria de prestígio da instituição. Já há alguns anos atrás, votamos, o Congresso deliberou reduzir o recesso parlamentar, até a partir de uma visão equivocada de que recesso parlamentar e férias são termos equivalentes. Eu não creio que seja assim. Já há 10 anos atrás, sob a presidência de Aécio Neves na Câmara dos Deputados, iniciou-se um processo que chegou ao fim, foi concluído ainda sob a presidência de Sua Excelência como deputado federal, que acaba com o mecanismo da imunidade parlamentar, tal como ele existia desde a Constituição do Império. Foram iniciativas tomadas no sentido da recuperação do prestígio do Congresso. Mas não adianta. Tudo isso é muito bonito, é ótimo, é importante, teve o meu apoio, o meu aplauso, mas a nossa função legislativa, essa nós temos que exercê-la. Nós não podemos dar um mau exemplo, o Congresso Nacional não pode dar um mau exemplo de desrespeito à Constituição, de preguiça num país de gente que trabalha, trabalha duro, de preguiça no exercício do mandato parlamentar, que exige que o parlamentar vote, que o parlamentar decida, por mais espinhosa, melindrosa, difícil, controvertida que seja a questão, é obrigação do parlamentar votá-la. Por isso, senhor presidente, é que eu digo a Vossa Excelência com toda a lealdade que formularei na sessão do Congresso em que, porventura, fosse examinar o veto, nessas condições que eu considero irregulares, formularei a questão de ordem ao presidente do Congresso. Começarei por aí, mas não hesitarei em ir ao Supremo Tribunal Federal, em nome do meu partido, para que a Constituição seja respeitada, para que o orçamento da República seja um orçamento aprovado de acordo com a Constituição e não seja um orçamento clandestino, um orçamento frágil, que qualquer ação, cuja execução qualquer ação popular poderá barrar, poderá deter. Né? Acrescentando a esta situação de fragilidade institucional, essa situação de fragilidade institucional, a tantas outras fragilidades que o nosso sistema político já contém. Ouço com muito prazer a parte do senador Rubem Figueiró.
Desejo, primeiramente, cumprimentar Vossa Excelência. Estou tendo uma oportunidade única nesta casa de ouvir uma aula magna a respeito de dispositivos constitucionais.
Bondade, Vossa Excelência.
Não, é absoluta realidade e é a expressão de todos os que estão aqui nesse plenário. Eu apresentei ontem uma proposta de emenda constitucional no sentido de regulamentar o artigo 66 da Constituição, parágrafo 4º. Que diz, atual texto diz que o Congresso Nacional tem apenas 30 dias para apreciar o veto presidencial. Há outras propostas aqui oferecidas por eminentes senhores senadores. A minha é no sentido de estabelecer um prazo de 45 dias, peremptório. Se o Congresso Nacional não apreciar o veto presidencial neste prazo, ficam sobrestadas todas as atividades legislativas do Senado e da Câmara dos Deputados. Porque, no meu modesto entendimento, Senado e Câmara são Congresso Nacional. É a maneira que eu entendi, e com todo respeito submeto à consideração de Vossa Excelência, inclusive, nessa parte, eu entendi que a mora legislativa é que está criando essa situação que nos deixa de uma forma não só decepcionados com relação à nossa atuação parlamentar, mas também perante a opinião pública que não está acreditando na nossa ação legislativa. Eu ouvi parte do discurso de Vossa Excelência, mas quero repetir, foi para mim uma aula magna. Eu saio deste plenário hoje convencido que nós temos aqui, no Senado da República, homens realmente que conhecem a Constituição. Meus respeitos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Figueiró. Tenho um enorme respeito por Vossa Excelência, pela vida pública de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi constituinte. Vossa Excelência escreveu esse texto e sabe a importância. Por que que a Constituição contém, de 88, contém essa inovação em relação às constituições anteriores? É exatamente para evitar os inconvenientes daquilo que Vossa Excelência acaba de chamar, com toda a razão, de mora legislativa, que é demora, uma demora que se eterniza, que no caso dos vetos vem se eternizando. Vossa Excelência propõe um prazo de 45 dias, que é o prazo para o exame dos projetos de lei com urgência constitucional. Acho um prazo razoável, acho um prazo razoável. Quanto à paralisação das duas casas, ao sobressamento das atividades das duas casas, das deliberações legislativas das duas casas, é preciso examinar com um pouco mais de cautela, na minha visão, porque nós poderíamos chegar a uma situação de paralisia congressual induzida pela maioria governamental. Então, é preciso verificar se o remédio não mata o doente. Mas, em princípio, a ideia me parece sedutora. Agradeço imensamente, mais uma vez, o aparte de Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, eu acompanhei as gestões do ministro Adams junto ao Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência pretendia e pretende que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre esse mandado de segurança, o mérito mandado de segurança, decidisse modulando os seus efeitos no tempo. Esta é uma inovação que já existia no regimento do Supremo Tribunal Federal e que acabou por ser introduzida numa lei, da qual, aliás, eu fui relator na Câmara, uma lei, se Vossa Excelência apenas me permite concluir, para depois eu quero ouvir a parte da senadora Ana Amélia, que é de em determinadas circunstâncias, quando a decisão sobre a inconstitucionalidade de um determinado ato legislativo, ato normativo, ameaçasse pela desconstituição desse ato a ordem social, criasse problemas maiores do que a solução pretendida, o Supremo poderia decidir que os efeitos variam daquele momento, do momento da decisão, para frente. Era isso que pleiteava o ministro Adams. Que o ministro Adams pleiteie esta providência está no papel dele de advogado-geral da União. Mas o que me contrariou na argumentação de Sua Excelência é o universo de horrores que ele acenou para a hipótese do Congresso vir a derrubar todos os vetos pendentes. Isso não acontecerá nunca. Os senhores sabem disso. Chamaram o Congresso não é irresponsável. Está sendo preguiçoso, sim. Está sendo desidioso, sim, ao não deliberar sobre os vetos. Mas, ao deliberar, há uma infinidade de dispositivos vetados que já perderam sentido. Referem-se a leis que já foram revogadas. E outros que são absolutamente defensáveis do ponto de vista da maioria e da minoria. Olha que essas decisões mais, sobre questões mais melindrosas, mais difíceis, mais controvertidas, se resumem a 5 ou 6 casos, entre os quais os royalties do petróleo. Ouço a parte da ilustre senadora Ana Amélia.
Caro senador Aloysio Nunes Ferreira, é sempre bom ouvi-lo, até porque nessa matéria a sua expertise é superior à de muitos colegas aqui. Eu estou aprendendo muito. Mas obrigado. Eu penso que tem 2 aspectos nessa decisão do Supremo, que foi recuperar o equilíbrio dos poderes. E o Supremo se manifestou devolvendo, ou pelo menos reconhecendo, melhor dizendo, não devolvendo, reconhecendo uma prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional em relação à questão dos vetos. Apreciar o tempo, essas coisas todas. É claro que isso, e também concordo plenamente com Vossa Excelência, quando diz que nós somos omissos, nós fomos lenientes, nós não votamos quando deveríamos ter votado. E o aspecto bom é que, tomando, digamos, consciência da responsabilidade que temos, as iniciativas de propostas de emendas constitucionais para definir prazo de exame dos vetos. E eu sou favorável aos 45 dias que o senador Rubem Figueiredo acabou agora levantando. Eu acho que nós temos que fazer para evitar. E, como disse Vossa Excelência, muitos desses 13 mil vetos já caducaram. Eles já não têm nem eficácia, mas já outras leis vieram para, digamos, suprir a vacância daquela ineficácia. Então, eu queria cumprimentá-lo por isso e dizer que agora está conosco a responsabilidade de deliberar sobre a questão dos vetos e também sobre matérias que nós deixamos de examinar, talvez por descuido ou desinteresse, mas eu acho que agora é a hora da verdade aqui nesta casa. E, por isso, penso que a decisão do Supremo teve este mérito de nos colocar com essa responsabilidade na mão. Muito obrigada, senador.
Agradeço a sua parte, sempre oportuno, de Vossa Excelência, e as considerações, como sempre, também benevolentes a meu respeito. Vossa Excelência permitir, senhor presidente, o tema é tão fascinante, tanto Vossa Excelência como o senador Figueiredo estão de acordo quanto à conveniência de se esticar esse prazo, que hoje é de 30 dias, para 45 dias. Me parece razoável. Mas, enquanto não houver uma mudança da Constituição, vamos respeitar o prazo atual, que é o prazo de 30 dias. O Congresso, o Supremo Tribunal Federal, dá ao presidente do Congresso a latitude para organizar a pauta das votações das sessões conjuntas? Perfeito. Agora, devolve realmente uma prerrogativa à presidência do Senado e ao Senado, ao Congresso no seu conjunto. Mas eu creio, senhora senadora, que há na Constituição, no artigo 66, uma peça-chave no equilíbrio entre o poder legislativo e o poder executivo, que vem exatamente da interferência do poder executivo no processo legislativo. Essa interferência pode se dar no início, na iniciativa, em alguns casos, iniciativa exclusiva. Mas ela pode se dar também no final, na tramitação dos projetos de lei ou dos projetos de lei complementar. É o presidente da República, eu volto ao imperador, eu não sou monarquista, não, sou republicano, mas essas coisas é bom a gente se lembrar da história. O imperador, senador Jorge Viana, na Constituição do Império, que vigorou até a República, até o advento da República, não vetava. O imperador pedia um tempo de reflexão. É isto. O veto nada mais é do que isso, um tempo de reflexão. O presidente da República diz, olha, eu não estou de acordo com essa decisão no Congresso. Eu não estou de acordo. Mas os senhores congressistas têm a última palavra. Porque o poder legislativo reside no Congresso. O poder legislativo reside no Congresso, os senhores têm a última palavra. Eu, presidente, não estou de acordo, mas os senhores terão a última palavra. O que a Constituição faz é estabelecer um prazo para que o Congresso dê a última palavra. E alguma penalidade, se não disser a última palavra no prazo certo, que hoje é de 30 dias, não pode deliberar sobre mais nada, até resolver essa questão. É isso que a Constituição diz e que nós temos que respeitar. Só isso. Pura e simplesmente isso. Respeito à Constituição brasileira. Muito obrigado.